Oi, tudo bem? Eu sou a Camis e esse é o Por Trás do Crachá, um quadro dentro do RH Sem Filtros. E aqui o papo é diferente. Vamos conversar com as pessoas convidadas sobre quem elas são fora do ambiente profissional. E para o papo de hoje, a gente vai conversar com a Dedila Costa, que é VP de Customer Success da Gupy, e muito mais do que isso.
Para aquecer aqui, né? Então, para a gente começar nosso papo, conta um pouco mais de onde você veio e qual é a sua trajetória para chegar no cargo atual na Gupy.
Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Sou uma piauiense de 31 anos, morando há 10 anos aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar ali com 15 anos, muito no ponto de educação. Acho que dava aula para todo mundo. Eu brincava, né? Poxa, passou da sexta série, eu não dou mais aula, porque acho que a criança ficou um pouco arrogante ali naquela idade. Mas dava para todo mundo menor da sexta série, a partir dos 15 anos. E depois fui empreendi, fiz uma série de coisas, formei administração, vim para São Paulo para trabalhar numa ONG internacional e conheci duas pessoas que estavam no workshop de precificação, falando sobre uma ideia de uma startup, de um software que juntava, né, colocava a gente certa no lugar certo. Eu adorei aquilo dali porque eu estava vivendo exatamente isso, essa busca pelo emprego. Adorei a ideia de trabalhar com inteligência artificial, de trabalhar com tecnologia, e decidi, ali tinha algumas opções, mas decidi começar na Gupy, fui a primeira funcionária, e desde então estou vivendo um pouco desse sonho, acho que realizando esse impacto que a gente se propõe todos os dias. Comecei como analista de faz tudo, então fazia marketing, vendas, pré-vendas, ainda vendi duas contas, né?
Olha
Uma
só.
delas é o. Quem comprou é uma pessoa que hoje trabalha no nosso time.
Olha só.
Então, eu não sei por que comprou, vamos ver aí. Vale a auditoria. E fui muito especializando na carreira de Customer Success. Então, comecei como um atendente, ele mesmo respondendo ticket, depois olhando para implementação, ongoing. Especializei em grandes contas e segui aquela carreira mesmo, até um pouco padrão. Coordenação, gerência, diretoria e hoje estou como vice-presidente aqui.
Que demais.
Nossa, muito legal. E naquele workshop de precificação, você era a pessoa certa no lugar certo.
Olha só.
Olha só,
É
Ded.
isso, é isso. As coisas vão se
Tudo
encaminhando,
se
né?
encaixando. Muito bom. Muito inspiradora. Muitas pessoas aqui da Gupy se inspiram na nossa história. Que bom que
Fato, né?
outras pessoas vão poder
Fato.
ouvir um pouco mais também agora no RH Sem Filtros, no Por Trás do Crachá. E Ded, você bem sabe que quando uma pessoa começa a jornada aqui na Gupy, a primeira coisa que ela conta para o time é um fun fact, uma coisa que a gente não acha no Google sobre você. Então conta pra gente um fun fact.
Boa. Tem alguns que são proibidos aqui pelo horário, né? Que a gente vai manter. Mas estava lembrando de um. Em 2016, a gente decidiu participar do RD Summit. A gente tinha uma mesinha assim de 1 metro por 1 metro. Era um cubozinho quase assim. Era uma parte só para startups pequenas. A gente tinha na época, sei lá, 7 pessoas, menos de 10 clientes. Mas a gente decidiu, não, vamos testar aqui nosso público-alvo, startups, vamos lá. E o IRD, naquele momento, era feito. Tinha muita gente que veio dessa organização internacional que eu vim trabalhar. Então, eu conheci uma série de pessoas. E começou ali, né? Tava eu e dois dos fundadores. Começou, ah, caramba, né, Dilo? Conhece bastante gente e tal. E eu, ah, brincadeira. Beleza. E fomos. E aí, eles foram fechar alguma coisa. E eu fui com o pessoal que eu conhecia. Fui antes para uma festa. Só que meu
As
celular descarregou.
famosas festas, não pode
Famosas,
esquecer.
exato, famosas, famosas, cabe um podcast só para falar sobre isso, a gente não vai entrar aqui. E a gente foi para essa festa que não era, na época, tinha estrutura menor, era fora, então você tinha que locomover e tudo, eles decidiram ir em casa, passar, e eu fui antes. Só que essa festa superlotou, e meu celular descarregou, e a gente ia
Putz.
viajar para Balneário naquele dia, ainda à noite. Então tava quase impossível me achar, né? Nisso, e eu não sabia que o pessoal tinha descarregado e tudo. E eles, caramba, cadê a Dedila? A gente precisa viajar. Onde é que a gente vai? Eles chegaram na porta da festa, tinha uma porta, era de vidro, assim, todo lugar. Olharam para a pessoa e perguntaram: você sabe cadê a Dedila? Do nada, assim, devia ser uma festa para 2 mil pessoas. coincidentemente, era uma pessoa que me conhecia. Ela, sei sim, vou já atrás dela. E foi me buscar, e aí virou esse mito na Gump, né? Essa ideia de que eu conhecia todo mundo de Floripa, era uma pessoa super conhecida, e aí é uma brincadeira que fazem até hoje. Ah, não, você, a Dedila, você não conhece a Dedila. E aí é isso, e é uma das vantagens também de ter um nome diferente, né? Que muita gente que conhece
se fosse
pouco conhece.
Ana, eu ia falar, qual Ana?
Qual Ana, né? Então é isso.
Mas a Dedila realmente conhece todo mundo. Eu conheço a Dedila há muito tempo. E ela conhece todo mundo. Isso é um
nome,
fato.
É o nome.
E, bom, a gente já viu que você gosta de uma festa. Mas quando você não está trabalhando, como que você passa o tempo de dança?
Boa. Tem algo que eu decidi para... Desde o ano passado, assim, que eu acho que foi muito importante... É de até 9 horas da manhã, esse é um tempo que é muito dedicado para as minhas atividades pessoais. Então, eu acordo todo dia 5h45. E aí, normalmente, faço alguma atividade física. É o tempo que eu tiro para fazer minha terapia, inglês, para ler, para atualizar. Enfim, é um tempo que eu gosto muito de tirar para mim. Final de semana, eu gosto muito de estar com os meus amigos, ir em algum barzinho, em algum restaurante. Eu gosto muito de música. Então, acho que São Paulo, eu tenho o privilégio de morar em São Paulo, de escolher morar em São Paulo, sou apaixonada, porque acho que tem muito de arte, muito de cultura, muito de música. Então, eu gosto muito de vivenciar esse lado de São Paulo que é super acessível, assim, que é para todo mundo. Então, acho que os Sescs são maravilhosos. As várias MASP, o IME, sempre tem alguma coisa que vale muito a pena viver. Então, eu gosto muito desse lado cultural de São Paulo e é onde eu dedico boa parte do meu final de semana.
Que legal.
Muito legal.
E essa parte da rotina matinal eu também me identifiquei. Eu não acordo 5h45, eu acordo 6h30 e tal. Mas eu também é um momento ali que é 100% pra mim e tal.
Sim.
Porque é uma paz, né? Dá uma paz de espírito. Você só ouve as vozes da sua cabeça e tal. Uhum. Eu acho que é legal.
E acho que isso mudou muito minha qualidade de vida, assim. O como que eu chego pra trabalhar, o como que eu tô disposta pras coisas é completamente diferente, assim. Principalmente com a questão da atividade física. Isso me deu uma outra energia de vida pra começar. E é isso, assim. À noite, você não tem tanto controle, tem um happy hour, tem algumas coisas. Eu disse... Eu preciso priorizar isso, e assim, foi meu investimento de energia, né? Porque é um investimento de recurso para isso.
Muito
bom. Muito legal. Dedes, teve algum livro, filme, série, programa de TV, alguma coisa que te marcou recentemente? Por quê?
Cara, esse final de semana eu vi Rust. É um que tá... É um da Netflix. A Netflix não tava me recomendando ele, não sei porquê. Uhum. Tá indicado ao Oscar. A produção executiva é do Barack, da Michelle Obama.
Nossa, que legal.
E é basicamente sobre a pessoa que... sabe o discurso do Martin Luther King, todo aquele protesto em prol da paz, da igualdade, da diversidade, enfim, da inclusão. Foi um momento histórico super importante, não só na história dos Estados Unidos, quanto pro mundo. E conta a pessoa que organizou tudo aquilo dali, quem idealizou e quem organizou tudo aquilo dali. Uhum. Achei super interessante a história por trás, a história da pessoa. Me identifiquei em vários pontos e acho que é um filme bem bonito e é uma história importante de se conhecer.
É um filme documentário ou filme
é um filme mesmo? É um filme ficcional, mas baseado na história real.
Que legal. Demais.
Muito bom.
Vou procurar.
Eu também. Eu adoro esses temas, assim, me interessei muito.
Legal.
E agora, fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com essa. Quais habilidades suas ou características você acha que melhor te descrevem fora do ambiente profissional?
Boa
além
pergunta.
De conhecer todo mundo.
Boa pergunta. Na linha de conhecer muita gente, acho que eu gosto muito de agregar. Então, onde eu tô, eu gosto de agregar meus amigos... turmas diferentes, agregar minha família, assim, eu tenho uma família muito grande lá no Piauí. Então, eu gosto sempre de estar perto dos meus e acho que isso os meus próximos me descrevem. E acho que o segundo é muito essa disciplina, né? Meu pai fala um negócio que eu acho muito bonito, que você se torna seu próprio Deus quando você controla os seus desejos. E acho que a disciplina é um negócio bonito, né?
Muito.
Mas eu acho que a disciplina te dá esse poder, assim, de tipo, poxa, eu quero isso, esse é um objetivo meu. Então, e claro, falando de um lugar de uma mulher branca de classe média que tem seus privilégios. Uhum. Muitos privilégios conquistados, mas muitos privilégios também.
Uhum.
Então, desse lugar em que eu tenho alguns acessos, isso eu acho que é importante, assim, para ter feito algumas viradas de chave e conseguir realizar exatamente aquilo, alguns sonhos, enfim.
Muito legal, muito bonito mesmo. Legal.
Eu adorei a frase.
Eu também.
Legal, né?
Muito bom. Dede, ainda falando de habilidades, de características, Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê?
Pô, essa é difícil, né? mas eu adoro viajar. Isso é um negócio que eu aprendi ali com minha mãe. Minha mãe tinha um Celtinha quando eu era criança. Foi mãe solteira. A gente entrava naquele carro e a gente ia. Então, assim, Jericoacoara, que hoje tá super na moda. Cara, é 8 horas
você
de Teresina.
Lá desbravando.
Sim, eu ia quando era. A gente ficava em casa de pescador. Quando eu ia, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Então, eu sempre gostei muito de viajar. Sempre foi também uma forma muito de conexão nossa.
Sim.
Então, eu falaria teletransporte, assim, eu gostaria. Assim,
pô,
já,
não precisa das 8 horas ali, né?
Exato, só pra isso, só ir, enfim, não precisa pegar um avião, não precisa... E até porque eu acho que também juntaria esse meu prazer de morar em São Paulo com estar mais perto da família, né? Acho que seria, né? Acho que hoje tem
nossa,
essa barreira de distância. Boa parte da minha família mora no Piauí, minha mãe mora na Bahia e estaria mais próximo deles, então acho que seria um baita superpoder.
Seria,
muito legal,
com certeza. Eu acho que escolheria teletransporte também.
Eu não sei, eu tenho que pensar melhor.
Viagem no tempo é super interessante,
né?
Eu adoraria, porque eu adoro história, assim, eu adoraria ver como é que foi isso, né?
Sim.
Como é que foi cada coisa. Mas eu gosto também do presente de viver hoje, então pensei mais com esse
lado. Eu gostaria de elementos, mas eu teria muitas ressalvas, porque deve ser tenso, né?
Eu acho que viagem no tempo também, a gente ia querer mudar umas coisas.
Exato.
É mais arriscado.
Exato.
É um poder mais arriscado.
Acho que o teletransporte tá bom. E você falou, né, que você gosta muito de música e cultura, né? Se você tivesse que escolher uma música para representar sua vida agora, nesse momento, qual seria essa música?
Eu tô numa época de João Gomes, tá? Primeiro ponto. Então, assim, eu sempre gosto de escutar. Tava na Lineker, depois fui pro FKJ e agora tô no João Gomes. Eu passo, assim, passo 2 semanas escutando o mesmo artista. E aí tem uma música dele que eu acho que se chama Leão do Norte. Alguma coisa assim, que é uma história que é muito bonito, assim, que fala muito sobre a história de superação dele.
Uhum.
E ele também veio do Nordeste. Então, é uma música que eu escutei e que eu mandei pro meu pai, assim, pra falar, olha, não sei, lembrou um pouco da minha história de ter vindo, de ter emigrado, assim, acho que é uma música bem bonita e que acho que combina com essa época. Porque acho que é um período também de 10 anos depois de São Paulo, de conseguir aproveitar tudo isso que foi muito rápido, né? Foi muito intenso, de conseguir estar mais suave, estar mais aproveitando e reconhecendo também esses privilégios e conseguir aproveitar deles.
Que massa.
Muito legal. Eu tô amando esse quadro, porque a gente sempre sai com indicações
muito
legais de filmes, de séries, de música.
E é legal que é um espaço, né? Pô, a gente se... Eu tô há 1 ano na GUP, eu vejo você há 1 ano e a gente nunca teve a oportunidade de falar de música, por exemplo, né? Então é muito legal.
É verdade.
Isso é muito bom.
E, Ded, se você pudesse jantar com qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que ainda tá viva, uma pessoa que ainda não tá mais, quem que você escolheria? E por quê?
Essa é muito difícil, assim. Acho que eu pensei sobre muitos aspectos, assim, tipo, sabe, desde o Gandhi, que eu acho que fazer uma revolução baseada na paz é algo que é bem único. Mas eu escolheria a Viola Davis, assim.
Nossa.
Ela tem uma história, uma trajetória muito bonita. O livro dela é muito bonito. E o como ela ressignificou tudo que ela viveu para ser a mulher forte que ela é.
Uhum.
Eu acho que ela é uma mulher que eu gostaria de entender, assim, sabe? Como é que foi a história dela, como é que ela vive, como é que ela se põe, quais são os sonhos dela. Acho que eu gostaria, acho que seria maravilhoso ter essa troca, sabe? Como que ela pôde protagonizar uma história. E eu acho que é isso, assim, eu acho que isso é muito bonito, né? Ela teve as mesmas condições de todos os irmãos.
Uhum.
E aqui eu não tô falando de meritocracia.
Uhum.
Eu tô falando das escolhas de protagonismo
uhum.
que ela fez, assim. Poxa, eu quero ser protagonista. Assim, é muito bonito, no livro dela, ela descreve o como que ela escolheu a carreira do teatro, como que ela passou pelos desafios do teatro, por ser uma mulher norte-americana, preta. Então, acho que isso eu gostaria muito de conhecer, sabe? De aprofundar, de escutar.
As nuances, assim.
Exato. Eu vi um programa de TV dela com a Oprah. Eu sei brincadeira, eu chorei mais de 10 vezes. E o negócio tem, sei lá, 30 minutos. Então, ela é muito...
Um choro a cada 3 minutos.
Exato. E são coisas assim, que ela fala, na fala, você escuta aquela frase, você fica... Caramba, não, deixa eu pausar. Tipo, você precisa... Tipo, eu pausei...
Né?
Exato. Olha a profundidade disso, olha as nuances. Então,
nossa,
ela é uma mulher fantástica.
O que eu acho impressionante nesses casos, não só da Viola, mas... Caso, né, de pessoas que têm essas histórias tão intensas e profundas, é que a gente chora horrores e a pessoa tá lá. plena, falando. Exato. Né?
E é como você ressignifica, né, a sua história, como você consegue contar com muito orgulho. E ela fala muito, assim, que por muito tempo ela lidou com a criança dela interna e que hoje ela disse, poxa, não, era uma criança super forte porque me fez chegar onde eu tô.
Uhum.
E sim, acho que isso é muito massa, sabe? De você conseguir ressignificar alguns traumas de infância que todos nós temos.
Total.
É o fato, né? Fato. Então, como seguir, apesar, sim, disso?
Muito bom. Legal. E pra encerrar, foi rapidinho, né? Qual que é o seu maior orgulho pessoal até agora?
Olha, eu até comentei, né, antes, assim, que eu tô nesse momento mesmo de, poxa, que legal, de aproveitar, de me orgulhar, de reconhecer tudo isso. Mas eu diria mais do que as conquistas, enfim, poxa, na idade que eu tô, onde eu tô, eu acho que isso gera muito orgulho. Eu diria que é o time que eu formei, assim, acho que quando eu olho pro time que eu faço parte ali, que tá na área, poxa, o tempo que as pessoas têm, como que elas entraram aqui, quem elas são hoje, os objetivos delas de futuro, as possibilidades, poxa. Tem uma pessoa que entrou aqui 5 anos atrás que vai ser mãe agora. Eu acompanhei, a gente acompanhou tudo isso, sabe? Que saiu de analista para virar head. Caramba, isso é muito fantástico. Pô, tem outra pessoa que tá lá na Bahia realizando o sonho, assim. Eu acho que isso é muito fantástico, você crescer junto, sabe? Eu acho que a gente pôde crescer junto, que foi uma área que cresceu junto, que isso não ficou só em algumas pessoas, isso é uma cultura. Isso é um negócio que me dá muito orgulho, porque eu acho que é minha sementinha no mundo, sabe? Eu falo muito dos micronúcleos que você pode atacar, assim. Uhum. Existe desigualdade social, existe uma série de coisas. O que é que eu posso fazer diferente? Então, acho que é um micronúcleo ali que eu tento trabalhar. A diversidade, igualdade salarial, uma série de questões, assim, de fazer o certo naquele espaço. Então, isso eu tenho muito orgulho. Isso é o que eu tenho mais orgulho.
Que legal, Dad. E realmente, né, acho que você também, tendo crescido aqui na GUP, você vai vendo o impacto que você e o seu trabalho tem na vida das pessoas que estão com você como pares, como lideradas, ou indiretamente até em outras áreas. Então, realmente, é um super motivo de orgulho.
E é uma história inteira, né? Porque a GUP tem 8 anos hoje e você tem esse tempo de GUP, né? Então, você acompanha, sim, todas as fases da GUP, todas as pessoas. Muito legal.
E isso é muito gostoso, né? De ver e de rever, porque acho que isso é o principal. Ter conversado com muitas pessoas, poxa, como é que você passa tanto tempo? Meus amigos me chamam de baby boomer, né? Porque 8 anos de empresa com 31, ninguém tem hoje em dia.
Não.
Mas eu acho que essa habilidade de rever as coisas, de olhar com um novo prisma, sabe?
Sim,
E
de se reinventar.
De se reinventar a si mesmo e como você lida com esse ambiente, assim. Poxa, é uma GUP diferente a cada 6 meses, assim. É um desafio diferente a cada 6 meses, coisas diferentes. Então, continuar a ter paixão, motivação com tudo isso, passa também muito por esses pequenos orgulhos, sabe? Como o time, como o impacto que a gente faz, como naquele cliente que a gente vai, caramba, ou ele dá um feedback muito difícil, ou você consegue reverter. Tava agora num grande cliente que foi isso. Final do ano, saí de cabisbaixa da reunião, poxa, vários pontos, agora eu voltei e a pessoa terminou a reunião dizendo, obrigada, vocês são o nosso principal parceiro, obrigado pelo follow-up disso, tipo, eu tenho muito orgulho do que vocês estão fazendo, obrigado pela sinceridade, vamos pra cima.
Massa demais.
Animal, tipo, eu fico toda arrepiada, sim, sabe? Isso dá muito orgulho e acho que é esse time construído que vai gerando esse impacto, sabe?
Sim.
Muito bom.
Muito bom. Ded, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho mais da sua história, de você. Se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência agora, fica muito à vontade, fora de qualquer pergunta, qualquer comentário, o espaço é seu, mas muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, obrigada, Guigo. É sempre um prazer estar com vocês, trocar. E acho que é isso, acho que é que a gente conseguir valorizar o por trás do crachá, porque, sim, ele tem muito mais impacto na frente do crachá do que a gente imagina. Se você tem uma vida completa, você conseguir lidar com esses vários âmbitos, não desfoca de você como profissional, aliás, transforma você como profissional num profissional muito melhor. Então, acho que eu venho tentando conquistar esse equilíbrio muito maior entre esses vários setores da vida, saúde, família, amigos, coração, trabalho. Acho que isso é muito importante para a gente ser um profissional completo, né?
Muito bom.
Muito obrigado, Dedes.
Obrigado.